Informação Regional.
Bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Falta de chuva coloca Alentejo em seca fraca e moderada. 1.400 jovens portugueses foram selecionados para viajar pela Europa e Museu Interativo do Megalitismo demora com exposição permanente sobre a pré-história. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O território alentejano encontrava-se no mês de dezembro a enfrentar um período de seca fraca e moderada. Dezembro de 2021 foi o quarto dezembro mais quente desde 1931, tendo o valor médio da quantidade de precipitação sido inferior ao valor normal. Eduardo Oliveira e Sousa, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, refere que quanto à falta de chuva não há nada a fazer, uma vez que está relacionada com as alterações climáticas. No entanto, a construção da barragem do Pisão poderá vir a dinamizar mais o setor da agricultura no Alto Alentejo.
Com as alterações climáticas que se vêm intensificando nos últimos anos, nós estamos confrontados com este ciclo de secas que, infelizmente, nos assolam com mais frequência do que aquilo que gostaríamos. Há uma barragem que está projetada há dezenas de anos e que agora ouvimos dizer que finalmente será executada, que é a barragem do Pisão, aí bem próximo delas, na região de Porto Alegre, que poderá vir a beneficiar uma área significativa naquela área, do Crato, do Alter do Chão, etc., e que poderá promover alguma intensificação da agricultura num dos distritos mais desertificados e menos intensamente agricultados sob uma perspectiva empresarial, exatamente por falta de uma reserva de água consistente na região.
A falta de água é muito preocupante, sobretudo devido à falta de reservas. No entanto, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal revela ainda alguma esperança na chuva que ainda possa cair para assegurar a campanha de primavera-verão.
Estamos muito preocupados com a falta de água porque as pastagens aparentemente estão razoáveis, porque tem chovido qualquer coisa para essas necessidades, mas manifestamente há falta de reservas no solo e principalmente há falta de reservas nas barragens e nas charcas. Há ainda uma certa esperança de que durante o inverno ainda ocorra chuva suficiente para colocar as barragens com um mínimo que permita desenvolver depois uma campanha de primavera-verão com rega das culturas que são abrangidas pelas barragens que têm capacidade de irrigar. Caso assim não aconteça, será um assunto a discutir com o próximo governo para saber se poderão serem criadas algumas ajudas para minimizar os efeitos de uma seca que venha eventualmente a intensificar-se e, quando acontece, transporta para os produtores de pecuária no campo, principalmente esses problemas acrescidos, quer seja para abebramento, quer seja para alimentação.
Os concelhos de Elvas, Campo Maior e Montemor Novo encontram-se em seca moderada. Luís Rodrigues, gerente da Associação de Beneficiários do CAIA, refere que a barragem tem disponível cerca de 109 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a 57% da cota de descarga. Com estes números, a campanha de rega deste ano está assegurada, bem como o fornecimento às populações.
Neste momento, o volume que a barragem do CAIA apresenta está sensivelmente nos 57%, o que corresponde a 109 milhões. Começamos a campanha passada com 152 milhões, terminamos a campanha no final de outubro com 109 milhões. Em princípio, a campanha de 2022 será uma campanha normal. Está perfeitamente assegurada a campanha de 2022 e, como é normal, a água para as populações também será garantida.
No que diz respeito à agricultura, Luís Rodrigues assegura que se dentro de duas semanas não houver chuva, os cereais vão sentir essa falta.
Neste momento, a nível da agricultura, as coisas não estão muito más. As pastagens estão mais ou menos dentro daquilo que é previsível, embora os cereais, se dentro de duas semanas não houver precipitação, os cereais poderão vir a sentir a falta de precipitação, efetivamente. Aquilo que se tem constatado com as alterações climáticas, a chuva que era normal há uns anos ser no mês de dezembro e janeiro, neste momento está a haver uma maior concentração no princípio da primavera, que foi o que aconteceu ano passado, embora o ano passado nessa altura já tenha chovido alguma coisa. Neste momento, praticamente, o que choveu foi muito pouco, esperemos que a primavera seja mais compensadora.
Já António Pinheiro, o presidente da Associação de Beneficiários do Rio Chévora, explica que a barragem do Abrilongo tem atualmente mais de 10 milhões de metros cúbicos de água disponíveis para a campanha de rega, ou seja, cerca de 56% da capacidade total da barragem.
Nós temos qualquer coisa como 56% da capacidade total da barragem do Abrilongo. Temos neste momento disponíveis 10,18 milhões de metros cúbicos úteis, portanto disponíveis completamente em termos de regadio, e neste momento não vemos, por enquanto, em termos de perímetro de rega, grandes problemáticas. O que é que se passa? Nós, o ano passado, para termos um bocadinho ideia disto, a 17 de janeiro de 2021, estávamos a 44%. O que se passou foi que desde janeiro até a meados de abril, choveu muitíssimo o ano passado e, portanto, a barragem chegou a 100% da sua capacidade. Meteu entre 17 de janeiro e meados de abril, 11 milhões de metros cúbicos na Albufeira.
O responsável refere ainda que no pior dos cenários, a Associação terá que alterar as dotações máximas de consumo atribuídas a cada agricultor.
O ano passado, em termos de dotações dadas aos agricultores, como tínhamos de dar uma dotação por hectare, na ordem dos 12 mil metros cúbicos, o que possibilitava muitas vezes ao fazer uma segunda cultura ou culturas mais necessitárias de água. E se houvesse a calamidade de até meados de abril não chover, pois certamente vamos ter de mexer nas dotações máximas permitidas em termos de consumos por hectare dentro do perímetro de rega para cada agricultor. Não vai ser posta em causa a campanha de rega obviamente vai haver, mas poderá efetivamente condicionar algum tipo de culturas. A verdade é que temos feito já há mais anos algum trabalho de casa sobre as datas de início e as datas de fecho de campanha, o que nos tem levado a conseguir que esta barragem, mesmo tendo o caráter anual, temos conseguido fazer campanhas de rega todos os anos, embora alguns anos com algumas restrições, mas a nossa tentativa é essa, conseguir restringir o mais possível o período de rega para numa barragem que tem um sistema de rega deficitário onde largamos água para um rio, podemos bombear todos, por assim dizer, num período de tempo curto e fazer com que haja uns desperdícios mínimos.
Já Francisco Mira, o presidente da Associação de Beneficiários da Barragem dos Minutos, espera que os meses de fevereiro, março e abril possam ser de chuva para que a situação da barragem não seja preocupante, uma vez que está a menos de metade da sua capacidade máxima, valores semelhantes aos do final da campanha de rega.
A nossa está praticamente como geral, não choveu coisa nenhuma. Portanto, nós estamos com a nossa cota praticamente igual à que tínhamos quando acabou a campanha, que é à volta dos 20 milhões. Ora, 20 milhões para 53 milhões dá um bocadinho abaixo dos 50%. Em princípio, não vai haver restrição, ainda que a gente esteja à espera que vá chover qualquer coisa. Estamos em janeiro, não é? Mas as expectativas não são assim muito animadoras. O milho e os produtos requerem um bocado de água. Às vezes o olival requer menos água. Agora já há umas variedades que são menos exigentes em água. De resto, vamos esperar. O janeiro, pelas previsões que a gente vê, praticamente até ao final não dão chuva nenhuma. Mas fevereiro, março e abril vão trazer alguma água. Sinceramente, isto havia de ser um caos.
Segundo o relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 57,7% do território nacional está em seca fraca, 27,3% em seca moderada, 8,7% em seca severa e 6,3% em condições normais. Até ao momento não há regiões do país em seca extrema. A Comissão Europeia já atribuiu os passos do programa Discover EU aos jovens que se candidataram para o Interrail, que vai decorrer entre março deste ano e fevereiro de 2023. Cerca de 1.400 jovens portugueses foram selecionados para participar, sendo que em toda a Europa são cerca de 60 mil os jovens que poderão usufruir desta oportunidade, de acordo com a Ana Pereira, do Europe Direct Alto Alentejo.
Já desde 2018 que esta iniciativa decorre, são duas fases de candidaturas por ano. Nestes dois anos, 2018 e 2019, portanto, quase 1.500 jovens portugueses conseguiram estes passes para viajar pela Europa. O ano de 2020 e o ano de 2021, obviamente, pelas razões que todos conhecemos, foram anos atípicos. E então, o que acontece é que em 2020 não houve ronda de candidaturas e agora, no final de 2021, estavam novamente abertas candidaturas para que os jovens pudessem viajar entre março de 22 e fevereiro de 23. Numa única candidatura, tínhamos aqui cerca de 1.400 jovens portugueses que neste momento foram selecionados, num total de cerca de 60 mil jovens em toda a Europa.
A viagem pode ter a duração máxima de 30 dias, sendo que o período para descobrir a Europa é entre março deste ano e fevereiro de 2023. Os resultados do programa Discover EU estão em destaque na edição desta semana do programa Espaço Europa, com Ana Pereira do Europe Direct Alto Alentejo. O Museu Interativo do Megalitismo em Mora pretende valorizar e divulgar o património megalítico do concelho, afirmando a memória histórico-cultural desta localidade. António Ferreira, vereador na Câmara de Mora, revela que o museu é composto por 4 secções, estando sediado na antiga Estação Ferroviária de Mora, de forma a expor e honrar todo o património megalítico existente no concelho.
O Museu Interativo do Megalitismo de Mora localiza-se na antiga Estação Ferroviária de Mora, que já estava desativada há muito tempo, acho que há mais de 30 anos. A estação foi recuperada e o museu abriu ao público 15 de setembro de 2016. O museu foi construído a pensar no imenso património megalítico que temos no nosso concelho e no Alentejo, e também nas populações da pré-história recente. Construíram aqui monumentos e temos muitos exemplos aqui no nosso concelho. O museu tem 4 partes, tem 4 secções na sala de exposições, tem a apresentação, tem a secção da vida, a percepção da morte e a contemplação. E entre essas 4 partes explica um bocadinho o que era a pré-história e especialmente a vida na era do megalítico.
Através da interatividade do museu, os visitantes têm a oportunidade de testar conhecimentos, bem como descobrir mais sobre temas relacionados com as exposições patentes.
As peças que temos no museu são muitas do concelho de Mora, mas também temos algumas peças vindas de outros concelhos, como Sesimbra e Alter do Chão. Também temos um bocadinho de atividades para famílias, não é só o museu em si. Também temos uma sala de atividades que os mais pequenos adoram e as famílias adoram, onde podem jogar bowling, um bocadinho a pensar no megalítico, e também testar os seus conhecimentos em mesas interativas, com quizzes e jogos, etc. Portanto, é um museu para toda a família. O museu fecha apenas às segundas e está aberto terça a domingo, das 10 às 5.
Museu Interativo do Megalitismo em Mora, que está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 10 da manhã ao meio-dia e meia e da 1 e meia da tarde às 17 horas.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco moderado, formação de geada e pequena descida de temperatura. Elvas, para hoje, mínima de 3, máxima de 14. Campo Maior, mínima de 4, máxima de 13. Porto Alegre, para hoje, mínima de 6, máxima de 11. Para Évora, mínima prevista de 4, máxima de 15. Para Beja, mínima de 5, máxima também de 15 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha uma excelente quinta-feira.
Informação regional.